muito bem-vindos ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Pamela Mosman.
E eu sou a Ananda Garcia. E hoje nós vamos falar sobre como está a vida em Portugal durante a pandemia da Covid-19.
No dia 22 de março de 2020, Portugal decretou o estado de emergência devido à pandemia do coronavírus, impondo isolamento social no país por cerca de um mês e meio até o dia 2 de maio.
Desde o início da pandemia, Portugal já passou pelo estado de emergência, estado de calamidade, o estado de contingência, que até então valia apenas para a região de Lisboa e Vale do Tejo, e agora é válido em todo o país, além do estado de alerta. Mas o que isso significa na prática?
Pois é, hoje vamos entender como será a vida dos portugueses e dos estrangeiros que vivem aqui durante a retomada do ano letivo, o retorno de muitos trabalhadores à modalidade presencial e, sobretudo, o início da temporada de outono e inverno.
E para falar com a gente sobre esse tema, temos aqui a Caroline Ribeiro, que é jornalista, correspondente internacional para veículos como Sputnik Brasil, Globo Internacional e RFI, e que tem acompanhado de perto as decisões do governo e das autoridades de saúde durante a pandemia. Olá, Carol, muito obrigada por ter aceitado esse convite.
Oi, Ananda, oi, Pamela. Olá. Obrigada pelo convite vocês, não é?
Obrigada por estar aqui. E, bom, desde o início, né, quando estourou a pandemia, eu que te acompanho no Instagram, acompanhei o teu trabalho, acompanhando a cobertura jornalística, todas as decisões do governo. E, para começar, eu acho que seria legal se tu compartilhasse um pouco com a gente, como jornalista, a tua percepção em relação às autoridades de saúde naquele período, como foi essa experiência, assim.
É, as coisas começaram a ficar maluquinhas no mundo todo, não é? Mais ou menos fevereiro, março, e Portugal não escapou dessa agenda, não é? Então, assim, efetivamente em março foi que a coisa apertou, então, que o governo realmente, não é, começou a se mobilizar para aquela questão da quarentena, do isolamento e das medidas todas que foram sendo colocadas. A minha percepção é que desde o começo havia sempre um grande cuidado em tratar a situação com a gravidade que ela merecia já desde aquela época, não é? Então, assim, eu, enquanto profissional, enquanto jornalista, não senti que houve algum tipo de deixa isso aqui de forma mais tranquila, ainda não está tão grave. Não, eu realmente senti que o posicionamento foi de muita atenção e de uma certa prevenção para que as coisas não se complicassem, embora, não é, todo mundo sabia que a tendência era que se complicasse muito, como foi o caso. Há algumas críticas entre a população mesmo, enfim, entre atores políticos, de que as coisas até foram adotadas um pouquinho tarde, que poderia ter sido antes. Mas eu acho que todo mundo passou por isso, não é? No início, ninguém sabia muito bem como lidar com a situação, nem as pessoas e nem os líderes. Então, eu acredito que em todos os locais, alguém tem esse sentimento de que as medidas preventivas poderiam ter começado antes. Aqui não foi diferente. Mas eu realmente sinto que houve um tratamento adequado para a situação desde o início, que foi se alterando e seguindo também o fluxo, não é, da própria pandemia. Só para dizer que se vocês estiverem ouvindo aí um avião, é porque eu moro em Lisboa, na rota dos aviões, tá? Então, acabou de passar um, e isso aqui é uma trilha sonora constante na minha vida. Então, só para deixar claro.
Não tem problema, Carol, fica o aviso.
Pronto.
Mas Portugal, eu acho que eu concordo, acho que todas as nações tiveram esse sentimento, né? As suas populações tiveram esse sentimento de, deveria ter começado antes e tal. Mas Portugal acabou sendo bem, bem elogiado, né, pelo mundo inteiro, como um destaque positivo, né? Eu até vi algumas matérias na imprensa, a imprensa francesa, eu vi que cobriu isso também. O milagre português, né, de ter tão poucos casos devido a algumas teorias que eles elencaram lá, como o fator geográfico, a baixa temporada do turismo. Eu acho que isso chamou a atenção, né, internacional.
Sim, não, demais. Naquele momento super crítico, não é? Março, abril, até maio, Portugal, sem dúvida, conquistou seu espaço internacional por uma boa conduta diante da pandemia. Na verdade, se a gente parar para olhar efetivamente só para os números e começar a fazer alguns cálculos que são importantes dentro do mundo da estatística, Pode até ser que a gente encontre, eu não tenho agora essa média aqui, que não foi tão bom assim, não é? Por exemplo, se comparar com número de casos por cada 100 mil habitantes, assim, na verdade, Portugal teve números altos. No entanto, no geral, como aquele número de casos, não é, se manteve de certa forma baixo, o número de mortes também, e no início, não só no início, mas até antes que as medidas oficiais começassem a valer, a população aderiu muito e começou por conta própria, não é, aquela questão de se resguardar, da quarentena, do isolamento voluntário, isso pegou muito bem, não é? Internacionalmente. Então, você olhava aqui para Lisboa e não tinha uma alma na rua, em pontos turísticos que são emblemáticos internacionalmente. Então, isso foi muito forte, isso chamou muito a atenção. E eu acho, assim, que também fez com que o próprio país, não é? As próprias pessoas se motivassem. Eu acho que as pessoas vendo esse reconhecimento internacional acabaram ficando: poxa vida, olha como a gente está bem falado lá fora, então vamos continuar isso aqui que está dando certo, não é? É assim, eu senti que eles ficaram muito orgulhosos de como o país estava sendo visto, embora, enfim, também houve críticas, não é? Que não pode ser chamado de um milagre português, como foi realmente citado por alguns jornais internacionais. E, no fundo, assim, no geral, eu acho que eles receberam muito bem esse papel. Botaram para frente esse papel, não é? Foi uma bandeira que o governo abraçou muito e sempre colocou que Portugal é um destaque, que temos que continuar assim, o que é normal, não é? As pessoas têm que também se aproveitar desses bons momentos para tocar algumas ações e para até incentivar as pessoas, e eu senti que isso aconteceu.
Sim, eu acho até que... Bom, eu acho que os portugueses, na verdade, eles têm essa tendência também a ficarem orgulhosos do que é daqui, ou quando eles fazem uma coisa é reconhecido na União Europeia, né? Tipo, algum feito de Portugal. Eu acho isso muito legal. Inclusive, eu achei muito legal, até eu vou fazer um parênteses aqui, que na convenção, na primeira convenção que teve da União Europeia, a presencial, né, agora, nesse pós-pandemia, e eu acho que foi agora no final de julho, em agosto, alguma coisa assim, o António Costa, que é o primeiro-ministro português, levou duas máscaras para cada líder, né, para cada um dos primeiros ministros e presidentes, feitas por, né, aquelas reutilizáveis, feitas aqui em Portugal, tipo artesanais, e com o nome de cada líder e com a bandeira do país deles, né?
Exatamente. Foi em julho.
Isso, eu achei muito, achei uma eu achei uma ação muito legal, assim, tipo, que é, de certa forma, de marketing, né, do país. Uhum. Mas também muito cuidadosa, assim, de uma forma muito... Tipo, ninguém fez isso ali, né? Pelo menos não vi nenhum...
É, foi simpático, né? Eu achei... Foi simpático mesmo. Teve o ensejo, se eu não me engano, na época, teve o ensejo do aniversário da Angela Merkel.
Sim, e o António Costa.
Você é da Alemanha,
isso,
né?
Isso, os dois fazem aniversário no mesmo dia.
Isso, e daí ele chegou lá com uma caixinha cheia de máscaras personalizadas, não é? Feitas em Portugal. Foi simpático, achei que... Era um momento tão tenso, não é? A retomada da atividade presencial, e não só por isso, mas claramente pelo tema, não é? Que eram todos aqueles debates sobre o orçamento e sobre o fundo de recuperação para os países, que foi um negócio muito tenso, e chega o Costa lá com uma caixinha de máscara. E agora que eu googlei aqui para lembrar desse detalhe, eu ia falar e era só para confirmar. Ele foi com um sapato feito de cortiça portuguesa.
Isso, exatamente. Uhum.
É, eu tava lembrando desse detalhe.
Eu achei muito legal. Sim, que também é meio que sustentável e tal. Eu achei bem interessante também. A gente vai fazer aqui uma recapitulação sobre os dados aqui, os últimos dados, né? E só fazendo um disclaimer que nós estamos fazendo a gravação no dia 12 de setembro, né? Um sábado, só para as pessoas que estão nos ouvindo entender, né? Que a gente está gravando 5 dias antes do que o episódio vai ao ar. E a gente vai falar aqui dos últimos casos que nós temos acesso, claro, né? Que foi o número de casos em Portugal ontem, dia 11 de setembro, 62.813 casos. É, nós estamos com 43.644 recuperados, 1.855 mortes e 17.314 casos ativos, né, de pessoas que têm aumentado esse número, inclusive, estava em 15 mil, né, aí no início de setembro, e só tem aumentado agora a cada dia, porque o número de casos diários tem aumentado, inclusive, estava uma média de 200, 100 e poucos, 300, e agora está aumentando para 600, 500 novamente, que era como estava no auge lá da pandemia, porque Portugal o máximo que chegou foi em 1.516 infecções num dia 10 de abril. E assim, como tu falou, Carol, eu também não vi estatisticamente sobre 100 mil mortes, eu sei que esse número tá meio alto agora, né, inclusive ele já entrou na lista lá de alguns países de não poder entrar no, né, ou de fazer quarentena, que quem vem para Portugal e volta para o seu país de origem tem que fazer a quarentena de 14 dias e tal, e Portugal tava com uma situação, questão de sobre o número de 100 mil habitantes, só que a questão é que também é um dado que é questionado, né, eu não sei se tu sabe nos falar, se tu ouviu também um pouco sobre isso, porque eu vi que tem alguns especialistas que médicos, principalmente, assim, da área da saúde, que questionam um pouco a se basear só nesse dado, né, como sendo o principal dado, e o número de mortes em Portugal, eu acho que a média, pelo menos o que eu tenho vindo acompanhar, nunca passou de 7, se eu não me engano, a não ser lá no auge da pandemia, mas agora, desde que deu uma estabilizada, e tem se mantido, mesmo com esse aumento de casos, por enquanto, em 3 mortes por dia. É mais ou menos essa média que eu tenho observado. Mas não sei se você sabe falar um pouco sobre os critérios que se usa, né? Porque sobre 100 mil, esses números de casos sobre 100 mil habitantes, eu vi que é uma coisa que é um pouco... Ainda não há um consenso, na verdade, que ele seja a melhor medida.
Na verdade, eu não acho que tenha uma melhor medida, né? Na verdade, o PAIS é um conjuntão, assim. Sim. Você tem que olhar para as coisas de diversas formas. Então, é óbvio que você saber qual o impacto de uma pandemia por cada 100 mil habitantes dentro do seu país é muito importante, mas tem muitos outros fatores. Uma coisa que batem muito na tecla, por exemplo, é a questão do número de testes realizados. Ah, então, a gente tem muito caso porque testa muito. Então, a porcentagem de testes que são realizadas também em comparação com o número da população, então, também é uma porcentagem importante. A porcentagem do número de testes feitos com o número de infectados também é uma relação matemática importante. Então, assim, são muitas variáveis, não é? No início de tudo, uma análise que era, ainda é, não é? Mas que foi muito falada e foi até necessário que todo mundo explicasse do que se tratava, que era a primeira vez que a gente estava ouvindo efetivamente falar naquilo, era a questão do R, da transmissibilidade. Se o R está 1, significa que uma pessoa vai contaminar uma outra. Se o R está 2, uma pessoa contamina outras duas. Então, quanto mais R, pior. O R tem que estar em 0. Então, assim, a gente ouviu falar muito nessas contas, não é? E continua ouvindo, claro. Mas eu tenho visto que aqui em Portugal eles têm apresentado assim, todos os dados possíveis, não é? Tanto comparando com dentro da população. E quando a situação em geral no país melhorou, não é? Maio, junho, por ali. Mas Lisboa e a região de Lisboa continuou sendo um ponto de preocupação. Então aí eles passaram a divulgar especificamente estatísticas de regiões dentro de Lisboa, de bairros, não é? Das freguesias, como são chamados aqui as áreas de bairro. Por quê? Porque é importante que você perceba onde é que está o problema. Então, isso foi feito para Lisboa, isso foi feito para o Porto, que é uma região que, nesse momento, concentra um grande problema, não é? Então, assim, eles estão botando tudo isso na mesa para poder definir essas ações que entram em vigor agora, como você estava falando. Todos esses estágios de implementação de medidas tiveram alguma característica mais relacionada a uma condição específica. E agora o país vai se readaptar, não é, para uma nova condição que vai entrar em vigor, porque tem uma situação preocupante que é, sim, um retorno de essa crescente, não é, de casos diários, como a Pamela estava falando agora. Embora haja menos mortes, embora haja menos infectados em comparação com outros momentos, mas os casos voltaram, não é, nessa curva ascendente. E é isso que está se tentando evitar, que haja realmente um quadro muito mais grave daqui para frente, que não pode comprometer o andamento do país. É isso que o primeiro-ministro tem dito, assim, nós vamos nos readaptar, vamos voltar com medidas restritivas, mas o país não pode parar. Se Portugal parar novamente, o país quebra, não suporta. Então, é isso que não pode acontecer agora, não é?
Sim, tanto que eles voltaram com as reuniões no Infarmed, que eram reuniões que eles
Isso.
tinham dado uma pausa, né, ali em julho. E eu acho que foi uma das ações, inclusive, que foi elogiada, porque eu acho que nenhum país, assim, não posso dizer nenhum, mas pelo menos não foi uma prática comum, né, entre os países, reunir esse número de especialistas, políticos de todos os partidos, essa participação, inclusive agora tem a participação do povo, né? O povo também pode assistir uma parte da reunião. E eu acho que também é uma coisa que foi bem vista, né? Internacionalmente, enfim, aqui dentro, inclusive. E que, de repente, contribuiu um pouco nessa gerência, né? Do estado que nós estamos ainda passando, por causa da pandemia.
É interessante, não é assim? É claro que as condutas das autoridades, né, de cada país, há condutas positivas, negativas, só essa questão de ser bem visto ou não é bom saber que os líderes, que os especialistas estão reunidos e pensando sobre uma maneira de diminuir esse impacto tão negativo, não é? Mas assim, só para dizer que também levanta muitos questionamentos, porque para que reunir esse povo todo numa sala, não é? Ou então, dessa vez, agora as reuniões estão sendo no porto, então assim, tá, todo mundo vai para o porto, o presidente, o primeiro-ministro, uma série de ministros, secretários, então assim, é uma viagem, não que seja muito longe, né? Lisboa e Porto são próximos, 3 horas de viagem para
Sim.
lá. Bom, mas enfim, é só para dizer que tudo tem esses dois lados, não é? A gente estava em casa esses dias mesmo comentando, nossa, tipo, foi todo mundo para o porto, não é? Para quê? Será que tinha necessidade disso?
Sim.
Bom, mas enfim, é claro que a situação de sentar, de pensar, de analisar, de olhar para os dados com a devida atenção que eles merecem, é óbvio que é assim de se elogiar, isso tem que ser feito sim. Eu considero que são as cabeças pensantes e as cabeças responsáveis, né? Então elas têm obrigação de discutir aprofundadamente e de tomar as melhores decisões para a população.
E algo que preocupa, né, e está logo ao lado, é a Espanha, que tem registrado uma crescente muito grande nos casos de Covid. Inclusive, no dia 7 de setembro, teve o pico de infecções, com mais de 26.500 novos casos, né? A Espanha, que é um país em que o uso da máscara é obrigatório, enquanto que aqui em Portugal o uso da máscara nas ruas ainda não é obrigatório, embora algumas sociedades de saúde, agora eu não me recordo se são os pneumologistas, a Pamela sabe, né? Já tenham indicado, né?
Sim, os pneumologistas e a Ordem dos Médicos de Portugal indicaram, eles defendem o uso da máscara em todos os lugares, né, abertos ou fechados, mas o governo não aderiu né, eles, tipo, o governo não, eu até pensei que agora com a entrada do estado de contingência, eu
Pois.
tinha medo que essa medida ia vigorar, mas ainda bem que optaram por não, nada contra o uso da máscara, mas aqui realmente é uma coisa que incomoda um pouco ficar todo o tempo de
Sim,
máscara,
bom,
mas
também é a minha
enfim.
opinião, né? Acho que somos privilegiados de não termos que usar máscara ao sair na rua, né? Como as pessoas, por exemplo, no Brasil, né? Então, por enquanto, isso ainda não está previsto, né? Mas como a Pamela estava falando, em 15 de setembro, que é terça-feira, Portugal decreta o estado de contingência em todo o país. As regras em Lisboa e na região do Vale do Tejo não mudam muito, mas elas passam a ser aplicadas, então, para todo o país, né? Como, por exemplo, só poderá haver ajuntamentos de até 10 pessoas, né? Os estabelecimentos comerciais, eles devem abrir a partir das 10 da manhã, segundo o primeiro-ministro, com exceção de pastelarias, cafés, ginásios, por exemplo, para evitar que as pessoas que precisam ir para os seus trabalhos se cruzem, né, no, na hora de ponta, né, que aqui é hora de ponta, eu acho que é, né, o
Hora
horário
de
de pico,
ponta.
que as pessoas se cruzem e os estabelecimentos devem fechar às 8 da noite, à exceção daqueles que, não, pera, não é isso,
Entre 8 e 11 da noite.
É entre
É,
8 e 11, parece.
isso. Quem vai definir isso é o presidente da Câmara.
Sim, mas a venda de bebidas
Ah,
alcoólicas,
sim.
por exemplo, após das 8 da noite, é somente acompanhadas de refeições, né?
Isso.
Inclusive, tem estabelecimentos que dão o seu jeitinho para vender bebida alcoólica, porque eu já vi, que é do tipo, ah, se você quiser comprar uma Imperial, você tem que comprar aqui
Um pãozinho, uma bifana, não é?
Exato, compre uma bifana e você leva a sua imperial, que a imperial é tipo assim, uma cerveja, né, aqui em Portugal.
É um chope, né? Acho que é um chope.
Eu acho que dá para comparar com chope.
Eu acho que sim.
E, bom, concertos podem acontecer e o cinema segue a funcionar, mas as atividades esportivas não estão autorizadas porque, segundo, novamente, o primeiro-ministro, o público se comporta de uma maneira muito calorosa nessas atividades esportivas, portanto, não seria indicado, né? Mas aqui eu vi que os concertos podem acontecer, mas eu não sei exatamente quais são as regras, né? Provavelmente com bastante distanciamento.
Mas, Ananda, desculpa, só para dizer que, na verdade, eventos esportivos acontecem. O que não pode é o público assistindo. Então, por exemplo, como agora teve, não é as finais da UEFA,
sim,
os jogos aconteceram nos estádios, mas sem a torcida, não é? Então, é isso.
Exato. É, exatamente, obrigada por esclarecer. Isso. Então, as pessoas lá nas arquibancadas, calorosas, torcendo, é isso que, por enquanto, ainda não tem, acho que, previsão, né, de...
Sim, de voltar.
De retorno, é.
Sim, tanto que tem uma preocupação aí das federações e clubes, porque eles têm medo de não conseguirem se sustentar e até fecharem alguns, porque nesse tempo eles não estão também, os sócios não estão pagando, por exemplo, né, não tão, como não está tendo... Por exemplo, tem esportes aquáticos como o polo aquático que não está liberado ainda, né? Acho que não sei se são todos esportes aquáticos, mas eu sei que o polo especificamente não está liberado. E tem alguns outros, o vôlei, handebol, basquete também. Tem alguns que ainda não estão liberados para algo, a não ser quem já está marcado competições. Então, e é mais os sêniores, né, os júniores, que seriam para ensinar, o ensino mesmo do esporte, por enquanto está meio que em stand-by, e é uma preocupação também para esse setor, que pode ser que seja bem prejudicado, né.
Eu acho que agora uma grande, assim, a minha visão agora é apenas como uma cidadã, uma residente desse país, eu acho que um grande desafio agora é realmente colégios, escolas.
Sim.
Sabe? Porque, assim, você vê, você olha um estado de contingência, entrou em vigor, então, a partir de agora, só pode ter ajuntamento de 10 pessoas, certo? Então, você imagina, vou para um parque, vou sentar numa rodinha com 10 amigos e, ok, beleza, podemos fazer isso. Mas imagina dentro de um colégio que tem 100, 200, 300 alunos, numa sala que tem 20 alunos, né? Assim, tudo é mais confinado dentro de um ambiente escolar, embora os professores, embora as autoridades trabalhem justamente para minimizar esses momentos de muito contato, mas eu, sem dúvida, acredito que agora, com o retorno das aulas, o início do ano letivo, isso vai ser um grande desafio. Porque eu moro em frente a uma escolinha infantil. Então, eu acho que aqui vão crianças, assim, talvez a partir dos 2, 3 anos, até mais ou menos 7, 8, 9, assim. São realmente crianças, né? Dentro dessa faixa etária. E essa escola aqui da frente de casa voltou agora na semana anterior ao dia em que nós estamos fazendo a gravação, não é? E a gente ficou olhando aqui como que estavam as coisas, né? Então, eles colocaram na porta da escola. Na verdade, a escola tem duas portas. E uma delas nunca funcionava. Agora as duas estão funcionando. Tem umas mesas na frente, ficam as profissionais, duas em cada porta, de máscara. Nas mesas já tem ali os vidros de álcool gel, não é? Lencinho, tudo. E elas têm uma planilha na mão, uma lista, que deve ser para... Eu entendo que deve ser uma lista de presença. Então, a criança que chega, elas marcam, talvez elas olham, não é, de que série é. Isso eu estou imaginando, mas é que elas ficam com essa pranchetinha na mão, conferindo alguma coisa. E as crianças chegam com o pai, mas se eventualmente chega muita gente ao mesmo tempo, eles fazem uma fila mantendo uma grande distância na calçada. É engraçado. Então, vai para a porta, sim, cada pai, na sua vez, com a sua criança, para lá na mesinha, medem a temperatura, que eu já vi também, com aquele equipamento na testa. E aí a criança entra, o pai vai embora e vem o próximo. Tá sendo assim. Isso é a dinâmica da entrada. Agora, imagina lá dentro. Eles estão tentando não, vão fazer dessa forma. Isso eu digo porque eu conversei com representantes dos grupos escolares de diversas áreas do país, representantes de diretores, de professores, para uma matéria que eu fui escrever. E eles explicaram que dentro da escola vão ser implantados aqueles fluxos que já tem nos shoppings, por exemplo, a seta que diz por onde você deve andar, a setinha que diz por onde você deve dobrar, não é? O percurso vai ser bem sinalizado, que as crianças sigam sempre naquela direção e evitem esbarrar umas nas outras. Eles vão tentar alternar horário de intervalo, então vão alterar um pouquinho, sai agora essa sala, depois vai aquela outra sala, para tentar minimizar esses encontros, que é a mesma coisa que o primeiro-ministro pediu que seja feito com os trabalhadores, não é? Ele quer que haja transporte coletivo à disposição justamente para tentar minimizar o fluxo de gente na hora de pico, não é? Na hora de ir para o trabalho, de voltar para o trabalho. Então, isso vai ser feito nas escolas. Eles vão restringir os espaços de esporte, as quadras não vão ter atividades que sejam nesse sentido, né? Atividades de socialização dos alunos, então esporte, aqueles momentos culturais, isso não vai ter. Vão reduzir tempo de lanche para poder evitar aquela aglomeração na cantina. É muita coisa para botar em prática.
Eu ia mesmo te perguntar, Carol, se tu sabia como que a dinâmica do recreio ia funcionar, sim, porque assim, as crianças, elas têm muita energia, elas precisam fazer esportes, então jogos de futebol, vôlei, basquete, esse tipo de coisa, a princípio, não vai existir.
Não vai ter. É claro que tem os intervalos, não é? Tem a hora dos breaks, até porque a gente está falando aqui, maioritariamente, das escolas públicas, não é? Porque, enfim, pronto, o sistema público de ensino é o que funciona aqui. É óbvio que existem escolas particulares, mas que também seguem os mesmos horários e tudo mais.
Sim.
E vai ter tudo isso da hora do almoço, da hora do lanche, mas essas atividades que podem gerar uma maior interação não vão ser feitas. Não vai ter esporte, tem intervalo, mas vai ter esse momento de tentar alternar. E o grande desafio, na verdade, vai ser porque essas crianças, especificamente, não é, até os 12 anos, elas têm que ficar na escola o turno inteiro. Então, elas têm que entrar de manhã, por volta das 9 e pouquinho, 10, e só podem sair às 5. Porque se elas não ficarem, os pais não têm como voltar a trabalhar. E isso está no plano é uma das diretrizes do Ministério da Educação. As crianças até os 12 anos de idade têm que cumprir um turno completo na escola. Que era uma coisa que inicialmente os representantes das escolas diziam que não tinha a menor condição. Porque é o dia inteiro com um número X de crianças dentro e... Bom, enfim, eles estão dispostos a tentar, encontrando as adaptações que são necessárias para o contexto de cada escola, não é? Também isso foi uma coisa que esses diretores me ressaltaram. Eles têm a liberdade para identificar dentro dessa escola qual é a necessidade, como que eles podem adaptar uma medida para que o melhor seja feito. Então, eventualmente, tem uma escola que tem um grande espaço físico para que se mantenha dentro de uma sala de aula a distância mínima de 1 metro entre cada aluno, que é uma diretriz da Direção Geral de Saúde. Mas tem escolas que não conseguem fazer isso.
E as escolas podem, por exemplo, adotar um regime misto e fazer uma, tipo assim, um rodízio de alunos, né? Eu acho que isso também tá autorizado ou não?
Um rodízio que você fala, hoje esse grupo tem aula presencial, amanhã não tem. Na verdade, essa não é a ideia. Eles realmente estão trabalhando para fazer com que todos os alunos tenham aulas presenciais normais no currículo.
Até porque os pais possam voltar a trabalhar também, né?
Exato. Essa é a grande preocupação. É lógico que eles estão muito preocupados com a recuperação da aprendizagem, que ficou extremamente comprometida com o ensino à distância. Não que não tenha funcionado, né? Os alunos tiveram aulas online, tiveram aulas pela TV, com aquele programa que foi criado especificamente para o momento da pandemia, mas é óbvio que isso não substitui, sim, o aprendizado físico na sala de aula, com aquele momento, com aquela troca. E principalmente porque a deficiência tecnológica de algumas famílias, que não é culpa delas, não é? Elas estão num contexto social um pouco mais complicado, então não tem computador, não tem internet Wi-Fi, as condições dos próprios professores. Teve uma matéria que eu fiquei impressionada no começo, que era uma professora que saía de carro para um meio de estrada num ponto específico onde ela abria o porta-mala e sentava lá com o computador dela, porque era naquele ponto que ela conseguia sinal de internet. Então, assim, foi difícil para todo mundo, não é? É óbvio que funcionou, foi legal, mas eles estão muito preocupados em recuperar essa aprendizagem que ficou comprometida para uma parcela significativa dos alunos. Então, esse momento presencial vai fazer a diferença mesmo.
Sim, até essas dificuldades que foram, na verdade, que já se era esperado, né, que por causa da desigualdade que existe realmente ao acesso, do acesso a digital, aqui em Portugal também, né, o governo criou a linha de crédito lá para adquirir os computadores,
Isso.
né, que eu vi que vai chegar agora ao longo desse primeiro período do letivo, agora que vai
Exato.
começar. E também, inclusive, tem uma lei lá que criou também para a internet, para ter valores mais de pacotes mais baixos, para justamente todo mundo poder aceder a este serviço.
É, eles estão tentando universalizar de alguma forma o acesso, não é? E isso já é pensando que se
Sim.
der. Porque o que é que pode acontecer, não é? Por que que eu falei dessa coisa da escola? Eu acho que isso é um grande desafio. E o que esses representantes, esses diretores me comentaram é: a ideia é que volte tudo de maneira normal. Normal é lógico, né? Antes é óbvio que ninguém tinha uma mesa na porta com um termômetro medindo a temperatura das crianças. Lógico que isso não é normal. Mas, enfim, normal no sentido de que a criança vai estar no colégio e vai ter aula lá. Se começar a
Sim.
dar errado, se eles perceberem que tem caso acontecendo, né, que o número está subindo alguma coisa, aí pode-se pensar, sim, nessas questões mistas que a Ananda mencionou, não é? Então, duas vezes por semana tem aula no colégio, outras três é online. Então, assim, tudo isso vai ficar sob análise do que está acontecendo, vai evoluir junto. E essas medidas para tentar amenizar aí essa carência digital, tanto do próprio computador como do acesso à internet, isso veio de antes, claro, e não conseguiu sanar o problema na época em que estava assim o ano letivo, né? Naquela época, em maio, abril, por ali. E agora é tentar resolver, porque se precisar, esses alunos que ficaram comprometidos no início vão ter que ter um bom acesso agora. E os professores da mesma forma, não é? Então, correndo, eles estão correndo contra o tempo aí, porque esses computadores não chegaram até agora e é preciso
Não.
que estejam lá de stand-by, não é? Se der problema, tem que funcionar.
Sim. Sim, eu vi que o ministro, agora não me lembro de qual pasta ele é, não me lembro se é o da educação ou é o de acesso digital, mas ele falou que vai chegar até dezembro,
Olha.
porque teve um atraso justamente por causa da demanda, né, que está tendo por hardwares, né? Então, lógico, é compreensível, mas justamente eu acho que o país está sendo reativo, né? Porque infelizmente antes ele não, antes dessa pandemia e tal, provavelmente se não houvesse a pandemia, até não teria tanta pressa em se universalizar o acesso como está tendo agora. Mas enfim, justamente é essa ideia, porque só as aulas pela TV, que é o que estava acontecendo aqui, né? Na RTP Memória, eu acho que era que estava tendo as aulas. Mas também poder eles acederem esses conteúdos mais interativos e tal, que isso se consegue mais é através mesmo com computador e internet e não apenas pela TV.
É, até porque grande parte do currículo, na verdade, foi online, não é? A TV
Sim.
era um complemento, mas as aulas, eu falo porque eu conversei com algumas mães e era um currículo até intenso, assim, a criança tinha que ficar um horário grande, na minha opinião, na frente do computador. Online, tinha um cronograma de tarefa intenso para entregar, sabe? E a criança tinha lá que tá dando conta de X tarefas todo dia. Então, assim, é cansativo. Eu fico pensando e falo também por essas amigas mães que não arrancaram os cabelos assim em determinado momento, porque, enfim, a preocupação era tanta com outras coisas que se ela parasse para arrancar o cabelo, ela perdia alguns segundos. Mas foi muito difícil, assim, foi muito difícil. E aí, também falando agora pelas amigas mães no Brasil, o dilema lá, na verdade, é se elas têm coragem de mandar os filhos de volta para as escolas, não é? Eu tenho
Sim.
amigas, por exemplo, que não, que resolveram que esse ano a criança não volta mais. É complicado.
E se a criança tem algum algum estado de risco, né? Uma criança que tem alguma doença, eu acredito que ela tenha liberação para não ir retornar à escola,
sim,
né?
Acho que sim, não é? É respeitar sim. Essa questão dos riscos. Eu acho que sim, né? Não sei, mas enfim, o bom senso manda que sim, né?
Pois.
É, eu li uma matéria que sim, só que tem que ter um atestado, uhum, no caso, né? Tipo um relato de um médico autorizando, dizendo que essa criança não tem condições, enfim, que ela tem um alto risco para a saúde dela, uhum, e daí autorizado, a escola vai adaptar, tem que estar preparada, inclusive, para receber essa criança virtualmente para os conteúdos e tal.
Legal.
É, isso falando em Portugal, né, gente, só para não confundir. E a mesma, então, na linha aí das escolas, né, os trabalhadores também vão voltar, a maioria, não é a maioria, né, mas tinha muita gente em teletrabalho, né, lógico que tem atividades que não, que estavam ainda presenciais, e agora muitos desses trabalhadores que estavam em teletrabalho vão voltar para os seus locais de trabalho, e inclusive as medidas que estão previstas aí no plano de contingência, né, no estado de contingência, é ter os horários diferentes, né, de entrada, saída e também dos intervalos, né, de almoço e lanches e tal. E inclusive o governo pede para que as empresas diminuam o número de deslocações, tipo casa, trabalho, casa, né, por exemplo. Então é para o mínimo, diminuir o mínimo possível, tentar não botar todo mundo no mesmo horário para entrar e ter os horários de intervalos diferenciados, e também, quando possível, fazer o regime misto também de fazer teletrabalho e na outra semana vai presencial, então e também diminuindo, acho, até para diminuir o número de pessoas no mesmo local, enfim, é bem parecido com as escolas, eu acho, lógico que numa outra dimensão, porque as crianças eu acho que é mais difícil, até porque envolve aprendizagem e tal, e elas precisam, né, de ajuda, no caso, precisa de um adulto, mas é isso, basicamente, eu acho que é interessante ressaltar também. Não sei se a Carol tem mais alguma coisa a acrescentar, quer dizer, mas foi mais ou menos o que eu vi sobre o regime.
É, não, para as questões dos trabalhadores é isso realmente, né, tentar... Na verdade, a fala do primeiro-ministro é bem em cima das empresas e a responsabilidade que elas têm em tentar adotar essas medidas que minimizem, não é, a presença física do trabalhador no local, que minimizem os encontros e que minimize mesmo o fluxo, porque esse movimento, né, para se deslocar é uma coisa que gera impacto no transporte, gera impacto na rua, e é isso. Assim, eu acho, na verdade, aqui eu sinto que essa questão do trabalho de casa, teletrabalho, veio para ficar mesmo, assim, não é? Eu conheço pessoas que não, sim, voltam a trabalhar
também,
presencialmente.
É.
E acredito que há segmentos que realmente descobriram que tudo é possível ser feito assim, de maneira remota, com os contatos virtuais. Bom, e é isso, né? Eu acho que volta realmente quem tem que voltar e fica aí a responsabilidade das empresas de garantir também essa segurança.
É, e inclusive o próprio governo, né, ele quer garantir que 25% dos trabalhadores, dos servidores públicos, passem a trabalhar em regime de teletrabalho também.
Isso.
Agora, tipo, padronizado, uhum, assim. Então, só que eles estão vendo até a lei do trabalho e tal, para poderem adaptar a essa nova realidade, enfim, uhum, que se busca.
E uma questão que gerou alguns comentários e até curiosidade da parte dos brasileiros, inclusive eu pessoalmente recebi algumas mensagens, é sobre os preços dos arrendamentos, né, dos aluguéis de apartamentos e casas durante a pandemia. Então, de fato, houve uma baixa, né? Ainda em junho, o Imovirtual, que é um portal de aluguéis e compra, revelou que as rendas baixaram 20%. Eu, pessoalmente, posso confirmar da minha parte e de outras duas pessoas que eu conheço que, de fato, conseguiram arrendar casas por 20% a menos do valor anunciado ou conseguiram até mesmo renegociar o valor com seus senhorios, né? Um outro caso também bem comum, né, são dos senhorios que tinham suas casas no Airbnb, né, e que tiveram que colocar elas no mercado para aluguéis de longo prazo, com certas condições, né. Então, algo que aconteceu muito, e que eu estava procurando casa nesse período, né, eu me mudei durante a pandemia, me mudei faz 2 semanas, então uma coisa que eu vi muito quando eu procurava imóvel era apartamento disponível por 1 ano, ou então a renda no primeiro ano é tanto, no segundo ano vai aumentar tantos por cento. Então, esse tipo de assim, negociação estava acontecendo muito. Eu vi isso muito nos anúncios de casa, né? Agora, com o fim do ano, com as coisas... Meio que parece que as pessoas estão vivendo esse novo normal, assim, bem ativamente, né? Eu não sei qual vai ser o posicionamento dos senhorios, mas, com certeza, assim, no arrendamento houve uma baixa. Já na compra de casas, até segundo uma matéria do Público que saiu hoje, as casas não baixaram, né? Pelo contrário, elas devem ser uma das, não responsáveis, né? Mas vão ajudar a recuperação da economia.
Sim, é um setor que vai se salvar, vamos dizer assim, na pandemia, né? Ele não vai ter uma grande quebra, pelo que fala aqui na matéria do Público. E o Público diz que os arrendamentos diminuíram cerca de 9%, né? A média, assim, de baixa. E tem até, eu não sei se a Carol sabe falar um pouco também sobre isso, mas eu lembro que eu tinha lido uma matéria já faz um tempo, faz uns meses já, uns 2, 3 meses, que o governo também criou programas, principalmente Lisboa, Porto, que são os grandes centros, né? Que é um incentivo ao arrendamento mensal, porque aqui também os senhorios, lógico que tem preferência pelo alojamento local, né, que seria o Airbnb da vida, uhum, por exemplo, que dá muito mais dinheiro, claro, né, que tu consegue botar um valor, tu ganha um valor muito maior do que o arrendamento mensal, se tu conseguir alugar todos os dias, claro, num mês, mas, ou não só todos os dias, mas às vezes em 10 dias tu pega o que tu pegaria num mês, mas o governo ele tá incentivando, inclusive, subsidiando uma parte do valor, que pode chegar, se eu não me engano, até 400 euros, é mais ou menos isso, assim, esse valor mais ou menos, para ajudar, né, no valor que ele não vai, que ele vai perder, entre aspas, ao optar pelo mensal.
É, na verdade, essa questão da habitação já era um problema, não é? E várias questões surgiram, sim, com a pandemia. O que eu acompanhei bastante foi a situação específica de Lisboa, não é? Uma cidade que estava, assim, absolutamente saturada de apartamentos por aluguel de temporada, que é o famoso Airbnb. E essas, uhum, pessoas, como vocês mencionaram, se viram sem renda nenhuma. O que aconteceu foi que o presidente da Câmara de Lisboa, o prefeito de Lisboa, né, que equivale, é um cargo que equivale no Brasil, disse que, na verdade, esse poderia ser o momento para tentar se resolver problemas de habitação que são históricos e que realmente são situações graves. Pessoas que não têm como pagar mais o seu aluguel porque está muito caro. Pessoas sendo expulsas de apartamentos porque os donos queriam colocar os apartamentos para alugar pelo Airbnb, não é? E então, essa questão vem sendo muito discutida. O que houve aqui... Uma das modalidades adotadas foi a questão realmente de apoiar, de certa forma, esses proprietários que têm os apartamentos como apartamentos turísticos pelo Airbnb ou por outras plataformas. Então, eles alugam esse apartamento para a Câmara de Lisboa por um valor fixo, não é? Eu tenho meu apartamento, então agora a Câmara está alugando o meu apartamento e a Câmara coloca esse apartamento disponível dentro de um dos programas de renda acessível que vão sendo executados. Então, eu, enquanto proprietário, coloquei o meu apartamento na Bolsa da Habitação, que é como chama um dos mecanismos, e daí eu recebo o meu aluguel no valor X, e o meu apartamento vai ser alugado através dessa bolsa, por intermédio da Câmara, por uma pessoa que vai ser um inquilino normal, que vai ter um contrato normal, não é, de algum período, e que vai pagar uma renda bem acessível. Então, sim, isso foi uma das soluções encontradas. Houve uma adesão bem boa, sim. Eu vi que a repercussão entre os proprietários foi boa e eles estimularam muito, né? Falaram, né, muito que os proprietários poderiam aderir com confiança, era uma forma de garantir essa renda, não é? Eu tenho amigos que têm apartamentos que viviam de aluguel de temporada e eu tenho um amigo que se viu, assim, desesperado para tentar resolver a situação. Conseguiu de uma maneira em que ele fez um aluguel mais extenso, talvez por 1 ano, tinha gente interessada, e com pouquíssimo lucro diante do que ele tinha normalmente, não é? Naquele embalo do turismo. É, tem outra amiga que também tem, que ainda tá pensando no que fazer. Um dos apartamentos já tem até hóspedes, né? Porque, enfim, o turismo está sendo retomado, então ela está avaliando ainda. Mas essa questão da habitação acessível tá na pauta aí. A ideia do pessoal aqui em Lisboa é tentar minimizar bastante essa pegada do aluguel de temporada. Teve até faz uns meses, eu não sei se foi em julho, o Fernando Medina, que é o presidente da Câmara de Lisboa, ele fez um artigo para um dos jornais britânicos, não sei, o Guardian, enfim, agora esqueci. E era um artigo mesmo dele, de opinião, tudo, e ele mencionava que esse é o momento para você apostar mesmo na habitação acessível, para resolver problemas que os aluguéis de temporada causam, Airbnb. E daí o jornal fez a chamada, fez o título, dizendo que Fernando Medina não quer mais Airbnb em Lisboa. Isso gerou aqui uma confusão.
Acabei de ver aqui, tá?
Tu achou?
Foi pro The Guardian mesmo. Eles mudaram o título do artigo.
É, eles,
Que
e
babado.
foi uma repercussão maluca, o pessoal caindo em cima dele. Como é que pode? O Fernando Medina quer acabar com o turismo em Lisboa e não pode. Porque tem uma entidade que representa os donos de apartamentos por temporada,
Sim.
não é? Nossa, foi uma repercussão gigante. O Fernando Medina teve que vir a público explicar o que ele de fato tinha escrito e o jornal acabou corrigindo o título do artigo. Então foi uma coisa assim. É um assunto muito sensível nessa cidade. Essas questões que
Sim.
envolvem Airbnb e a habitação da população em geral aqui.
Uma das medidas que Portugal tomou durante a pandemia foi proporcionar uma regularização temporária, digamos assim, para os estrangeiros que estavam aqui ainda sem título de residência, né? E essa regularização temporária vai valer até um determinado período desse ano, né, Carol?
É, exato. Essa medida foi adotada ainda lá no comecinho, não é? Então Portugal regularizou temporariamente todos os cidadãos estrangeiros que já tinham processos correndo dentro do SEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o órgão que cuida de todas essas questões que tratam de imigração. E essas pessoas ficaram temporariamente regularizadas porque durante uma situação de pandemia é preciso que eles recebam apoios sociais, não é? Atendimento de saúde. Então, o olho para essa questão foi aberto e houve essa medida. Portugal foi super elogiado na altura pela própria Comissão Europeia, enfim, por pessoas da área, não é, dos direitos humanos, ligadas a essas questões de imigrantes, refugiados, que era realmente um passo muito importante. Na época, eu conversei com a presidente da Casa do Brasil, que é uma entidade que dá um apoio super bacana para estrangeiros em geral, imigrantes em geral aqui em Lisboa, mas especificamente nasceu com esse olhar para os brasileiros aqui, não é? E ela disse que era realmente uma medida muito importante porque vai contra um discurso, né, que tem ganhado força aqui na Europa, e é essa questão de fechar algumas portas e dificultar certos processos para imigrantes e refugiados. Ainda não era o suficiente, na opinião dela, porque isso gera toda uma repercussão que o governo, o órgão, o SEF, precisa dar conta, não é? Vai ter uma nova fila, vai demorar mais ainda para que essa regularização chegue. Mas, enfim, isso foi positivo, sim. E agora, recentemente, o governo anunciou que a medida vai continuar valendo até outubro, ou até o fim desse ano, e pode ser estendida até 2021, porque são muitas pessoas. Então, só brasileiros, a estimativa é de que o impacto seja em 20 mil brasileiros que estão aqui em Portugal, mas que ainda não têm a sua autorização de residência, estão naquele processo ali, tentando, já abriram, mas demora. E isso é muito bom, é muito interessante, mostra que eles estão atentos a essa questão. Houve também uma boa comemoração, não é? Agora com o anúncio da extensão dessa medida. E, bom, é esperar agora que o SEF tenha meios para cuidar e para reorganizar essa fila, não é? Já normalmente, uma pessoa que tentava se regularizar aqui em Portugal por via de trabalho, normalmente já esperava um ano, 2 anos, dependendo da situação. Eu conheço pessoas que passaram um ano e meio esperando, não é? Então imagina, você está um ano e meio numa fila, mês que vem é o dia do seu atendimento, chegou a pandemia, adia tudo, Embora você esteja ali amparado pela lei, sendo considerado um residente temporariamente regular, mas quando a fila voltar, será que vão seguir a ordem da fila? Vai haver uma nova fila? Vão exigir alguma coisa de novo? Então, era nesse sentido que a presidente da Casa do Brasil falava comigo, sabe? De como que vai ser essa reorganização depois do órgão para fazer com que as pessoas não sofram novamente por uma espera, por uma lentidão. E acabem, depois de tudo, tendo algum prejuízo no fundo. Essa
Sim.
é a discussão, não é? Essas são as reflexões.
E uma coisa também que foi colocada agora também, eu acho que acelerou com a pandemia, acho que já era uma pretensão do CEF, mas foi também a renovação, né? Quem já tem o título de residência, mas tem que renovar e vence nesse período também. Eu já estava ficando apreensiva, por exemplo, com o meu, mas abriram agora, vai ser online, né? Então a gente faz a solicitação online, chega na tua casa, tu, enfim, tu paga lá, faz tudo direitinho, mas não precisa mais comparecer, né, ao CEF.
É, eles acordaram para uma necessidade urgente, assim, para anos atrás, né? A gente diz, ah, isso é para ontem, isso do CEF era para anos atrás, não é? Ontem, antes de ontem, assim, é muito burocrático, não é? Enfim, a gente sabe que é muito burocrático, mas eles acordaram agora para algumas coisas que podem sim facilitar e não fazem com que se perca um controle de segurança, não é? Talvez que possa ser aí uma apreensão que o governo tem. Ah, será que por ser digital agora vai facilitar uma fraude? Talvez, não é? Eu penso que essas preocupações devem permear aí as cabeças pensantes do CEF. Mas sim, eles acordaram para alguns processos que podem ser digitais, podem ser menos burocráticos, isso já está em vigor, isso é muito bom. Embora ainda não para todo mundo, viu, Pamela? Porque parece que estudante não está contemplado nessa renovação online. Ouvi falar, alguma pessoa conhecida me disse que tentou e disse que para estudante não tá. Mas bom, ainda assim, não é? Tem uma parcela que agora já está contemplada com essa facilidade, então, de renovar o seu título de residência online. Eu acho super positivo, e se eles conseguirem realmente fazer um sistema online que seja efetivo, daqui a pouco eles vão com certeza olhar e avaliar essa medida, e se enxergarem que é positiva, é super interessante que seja até ampliada no momento oportuno.
Sim, pois é, estudante até era uma dúvida mesmo, porque eu tenho uma amiga que ela tá com título de estudante e ela até falou, ah, mas eu acho que isso não vale para estudante. Eu falei, ah, eu acredito que sim, mas então é
É,
bom saber, porque
não vale não.
eu tava crente que tava. É porque para mim, eu não tô como estudante mais e eu já tentei fazer o agendamento ali, em princípio deu certo, eu só não fiz ainda porque o meu só vence em dezembro, né? Então eu ainda vou fazer em novembro isso, no início de novembro eu já vou fazer. Ou até final de outubro. Mas para mim já deu correto. É que eu acho que são algumas modalidades
Isso,
realmente,
são
agora pensando. É.
talvez alguns tipos, não é, de residência que
Sim.
estão disponíveis para essa forma do online. Estudantes, aí eu nem sei, por exemplo, porque dentro do mundo das concessões de residência para estudante, tem estudante de doutorado, estudante investigador, estudante qualificado, estudante de
Isso.
mestrado. Então, assim, eu nem, na verdade, não tenho nenhuma informação, nem sei qual é. Eu só sei que existe alguma modalidade de residência para estudante que ainda não está contemplada com a renovação online. É, pronto, mas
Sim.
aí fica a informação para quem estiver ouvindo e tiver interesse,
É.
procurar direitinho.
Eu até acredito que seja porque quando a gente está como estudante, tem que apresentar que tu tá matriculado,
Pode
né?
ser.
Apesar de que isso dava para enviar online, mas enfim. Enfim, isso eu não sei exatamente por que que eles não aceitaram, mas é uma coisa que o pessoal tem que ficar atento mesmo.
Em relação aos voos provenientes do Brasil, para deixar claro para quem está ouvindo nesse momento, né, que a gente está gravando no dia 12 de setembro, a regra é que todos os passageiros de voos provenientes do Brasil devem apresentar o teste negativo para a Covid-19, tendo sido realizado nas 72 horas antes do voo, ou pode ser recusado o embarque do passageiro, né? E isso também vale para cidadãos portugueses, porque o que importa é a origem do voo. No entanto, né, pelo que eu entendi, os cidadãos portugueses, eles não podem ser recusados de embarcar, é isso?
E nem os residentes legais também, os estrangeiros residentes legais aqui também não podem ser recusados, não podem ser recusados também. Okay. E outra coisa, se tu não fez o teste 72 horas antes, é disponibilizado no aeroporto para tu fazer, tu tem que pagar 100 euros pelo teste, mas tu não é obrigado a fazer o teste. Se tu se recusar, eles não podem recusar a tua entrada porque tu tá legal no país, né? Então, o cidadão português, que óbvio é cidadão, e quem é residente legal, não pode ser recusado. E isso é até uma das coisas que eu acho que gerou um pouco de polêmica, assim, entre aspas, sei lá. Teve uma discordância porque também é ruim, né? Se as pessoas se recusam e tal. Não tem muito como tu ter um gerenciamento melhor de quem tá entrando e, de repente, tá possivelmente infectado.
Ah, uma outra questão que eu lembrei de comentar é que essas regras do estado de contingência, elas são para Portugal continental, né, meninas?
Sim.
As ilhas estão com uma vida específica, não é? Até porque as ilhas estão até mantidas como seguras aí nesses corredores aéreos, né?
Sim.
Uma coisa que aflige tanto o...
E o Algarve e o Alentejo também, quer dizer, não estão, mas eles reivindicam, né, porque são regiões que não estão ainda muito, não estão atingidas muito pela pandemia também.
E o governo dos Açores, ele tem um convênio, né, para voar para os Açores é preciso apresentar o teste negativo da Covid, mas o governo dos Açores paga pelo teste, então se você vai no laboratório e apresenta a passagem, você é isento do teste da Covid, isso eu achei bem interessante também.
Bem interessante mesmo.
Mais um quadro Nossa Língua, hoje com a nossa convidada aqui com a gente, a Carol Ribeiro, né? Carol, esse é um quadro em que a gente fala um pouco das palavras do português de Portugal, né? A gente fala da palavra, às vezes a gente faz aplicação numa frase, enfim.
Tá bom.
E uma das palavras, e me chama muita atenção, gente, essa eu acho incrível, é mil milhões, em vez de bilhões, que por acaso se escreve bilhões, não é com LH.
Mas isso é que bilhões são os trilhões pra gente, na nossa língua, né?
Exato. Então tem que dar um contexto. Alguém quer dar contexto? Aplicação numa frase?
Não, mas o bilhões é os nossos trilhões, mas é mil bilhões daí, não é?
São bilhões.
Mas olha só, porque eu procurei no Priberan esses dias. Porque é uma coisa que me dá um pouco, me causa um pouco de impressão.
Dá impressão. Faz
impressão. E aqui, ó, olha o que diz no Priberan. Um mil de milhões, né, é o bilhão, ou mil, que equivaleria ao mil milhões do Brasil, né, que é como a gente fala bilhão, ou número ou quantidade muito grande, um bilhão de vezes. E existe o trilhão, que também não se escreve com H, que nem a gente, é trilhão, que é um milhão de bilhões ou mil bilhões.
Gente, desculpa.
vamos dar a aplicação de uma frase, já que a gente está falando de pandemia, vamos falar de valores da pandemia, tá? Então, por exemplo, a gente mencionou que o Antônio Costa chegou todo fofinho com uma caixa de máscara de presente lá para os líderes da Europa, não é? Então, aquelas discussões todas foram para autorizar um fundo de recuperação econômica específico para a pandemia. O que é que foi discutido e o que foi aprovado? Foi aprovado um fundo de 750 mil milhões de euros. Então, foi aprovado um fundo de 750 bilhões de euros, certo?
Isso.
Mil milhões.
Certo.
No entanto, isso é uma coisa, é um fundo específico. Dentro de um quadro completo de orçamento que foi aprovado, tem 1,8 bilhões de euros. Para nós, é 1,8 trilhões de euros. E, no caso, o que existe aqui de trilhão, aí já passou para a gente do bilhão, aí eu já não consigo mais nem contar.
Ah, mas sabe que eu sempre, quando eu li as matérias sobre o fundo, eu entendia que é porque eles têm mania de fazer isso, né? Que é 1, tananã. E daí, ali, depois vem o que é, se é bilhão, milhões e tal. E eu notei que eles fazem, porque esse 1,3 bilhões, eu acho que ele tá implícito, o 1.000 bilhões para virar o trilhões. É o que eu
Eu não vou
percebo.
comentar. Eu posso dizer? Não vou comentar. Estou quieta, calada.
Ó, vou. Não, é o que eu percebo porque eu notei isso nas matérias, que é meio constante, porque eu também fiquei primeiro, nossa, era 1,3 trilhões, agora virou bilhões. Aí eu comecei a perceber que tem esse padrão de ser 1, tananã, mas tá implícito 1.000, entendeu? Esse 1, tananã é 1.000, na verdade. É meio que uma abreviação,
Sim,
era assim.
é mais comum, aqui é mais comum mesmo que se coloque assim com a vírgulazinha. Mas olha, eu acho que para fechar aqui, voltando então à palavra original do quadro, que foi a palavra lançada por Ananda, quando enxergarmos 1.000 milhões, vamos considerar que é 1 bilhão. Então pronto, eu
É,
acho que
isso.
isso matou por hoje aqui a
Pronto.
discussão.
Isso.
A tradução foi feita.
Mas ainda não acabou, Carol. Nós temos três palavras,
Ah,
mas elas
ok.
vão gerar menos polêmica, tá?
Certo, tá bom.
Isso. Bom, outra palavra que aqui em Portugal, que assim, é leve, é sutil, mas é que aqui é justificação. Eles não falam justificativa. Se tu procurar no Priberan, por exemplo, o Priberan diz que justificativa se fala no Brasil. Aqui não, eles falam. E realmente eu nunca ouvi falar justificativa, nunca vi escrito. É sempre justificação, que para mim soa muito estranho.
É.
Mas tudo bem, já que é assim, né? Estamos aqui, vamos nos
É, nós
acostumar a
nos...
este.
Não, aqui no podcast a gente tem essa filosofia assim bem respeitosa, Carol. Até porque a gente defende que assim, se você tá aqui, faz sentido, né, adaptar as palavras para se comunicar com as pessoas.
Sim, eu acho também. Eu acho que essa diferença, no Brasil a gente fala justificativa, que a gente fala justificação. Na verdade, isso é a beleza da língua portuguesa, não é? Tipo, a língua é um
Sim.
organismo vivo, é um organismo que se adapta a uma realidade, a uma cultura. A gente está falando aqui da nossa maravilhosa língua portuguesa, cada língua tem a sua especificidade. Mas eu acho isso ótimo. Na verdade, eu acho super legal ver e aprender as diferenças.
É uma coisa
Realmente,
bem.
no meu dia a dia, dependendo do tipo de contato que eu estou fazendo, eu procuro sim adotar os termos que são mais comuns aqui. Então,
Sim.
certamente hoje em dia eu vou apresentar aqui em Portugal uma justificação e não uma justificativa quando for a hora, não é? Mas também, se não for feito, eu não vejo nenhum problema, assim. Eu
Ah,
nunca
não,
passei
é.
por.
Eles até compreendem.
É, eu acho boa.
Uma outra palavra que nós temos aqui é aceder e não acessar. Então, vou aceder ao sistema, vou
Sim.
aceder ao. Enfim, isso.
Exatamente. Aqui nós acedemos ao sistema para ver as justificações.
Isso. E,
Exato.
inclusive, acedemos os sistemas para ver as justificações para o desfasamento, né? Porque aqui se fala desfasado e não defasado, né? O desfasamento de horários, por exemplo, né? Que os trabalhadores vão ter que entrar em horários alternados, que seria o desfasamento de horários.
Pronto.
Então, ó, colocamos tudo numa frase, tirando os mil
Perfeito.
milhões.
Parabéns.
Não, os 1.000 milhões de trabalhador. Não, é que não chega a trabalhadores. Os 1.000 milhões que serão investidos para a pandemia, né? E que a gente pode aceder nos sistemas as justificações para o desfasamento da volta dos trabalhadores. Ó.
Perfeito,
Palmas,
muito bom. Palmas, palmas. Muito bem, passou.
Primeira vez que fizemos uma frase completa, né?
A primeira vez, olha, agregando muito valor ao
Pronto.
camarote desse programa,
O
Carol.
nível foi lá para cima. A partir de agora, todo quadro vai ter que
É, tem
terminar com a frase completa.
que pegar uma frase.
Então, hoje foi o nosso bate-papo aí com a Carol, muito divertido, inclusive, aí sobre a pandemia, né? Apesar de ser um assunto bem delicado, mas terminamos aí com uma inovação no nosso quadro, nossa língua, e foi bem, bem legal. Então, Carol, a gente quer agradecer, muito obrigada pela tua disponibilidade, né? Por ter aceitado o nosso convite. E se tu quiser deixar aí os teus contatos, né, pro pessoal, pra galera, tuas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar, te seguir.
Muito bem, amor. Muito obrigada às duas pelo convite para estar aqui hoje. Sucesso aí ao projeto de vocês.
Obrigada.
Ah, quem quiser falar comigo, sou super acessível. Estou em todas as redes, menos no Facebook. Então, Twitter, LinkedIn, Instagram, é só colocar Caroline Ribeiro, geralmente aparece logo lá. Por acaso, no Twitter realmente é Caroline Ribeiro, arroba. No Instagram é Caroline Ribê, até o E. É isso. Qualquer busca lá por Caroline Ribeiro vai resultar em mim. Enfim, mandem mensagens, deem oi. E quando eu pedir ajuda para as pautas, também, por favor, apareçam todos vocês que estão ouvindo.
Com certeza estaremos lá, né? Ajude, hashtag ajude um repórter.
Exato.
Muito obrigada, Carol.
De nada, querida. Tchauzinho.
Tchau.
Tchau.
Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós recebemos a Caroline Ribeiro, jornalista e correspondente internacional, para falar sobre o gerenciamento da pandemia de Covid-19 aqui em Portugal. Se você conhece alguém que quer entender mais sobre como está a vida em Portugal durante a pandemia, manda o link do nosso episódio que a gente agradece.
E quem nos acompanha nas redes sociais pode ver que nós participamos do episódio de um ano do Lusitânia, né? Que é outro podcast que fala sobre Portugal, também feito por brasileiros. Então, quem quiser saber mais sobre a história do Lusitânia, é um episódio que eles contam mais de como é que surgiu a ideia de fazer o podcast, né? Entender como é que é feito um podcast também, que o Thiago explica muito bem, inclusive. Então, ouve o episódio do 14 do Lusitânia para ver, né? Para ouvir a nossa participação, ver o que que eu e a Nanda nós falamos. E o link vai estar aqui na descrição deste episódio. Se vocês querem curiosos e também curtam a página do Lusitânia lá no Instagram. É isso, pessoal.
Fica aí a dica, né? A Podosfera Unida, né? Os podcasters que falam sobre Portugal. E se a gente tiver mais dicas, a gente vai trazer por aqui.
É isso aí.
Mas quem também está perto de fazer um ano é o Caravela Brasileira. E para o nosso episódio de aniversário, nós estamos recolhendo áudios de ouvintes que queiram compartilhar um pouco das dores e delícias de viver em Portugal. Então, se você quer participar do nosso episódio de aniversário, vai lá no nosso Instagram, manda uma DM que a gente te dá todas as instruções de como participar.
Isso aí. E para ficarem por dentro, então, de tudo que acontece no nosso Caravela, inclusive sobre esse episódio aí que a gente anunciou, né, ao longo dessa semana, nos acompanhem nas nossas redes sociais, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões, críticas e as suas histórias, que é inclusive o que nós estamos buscando agora, né, nesse episódio de um ano. E para isso, vocês podem nos achar no Instagram, no arroba podcast Caravela Brasileira, no Facebook, no arroba Caravela Brasileira Podcast, e no Twitter, no arroba CaravelaBR, que inclusive é onde vocês encontram os links de todos os nossos episódios, né? E quem prefere escrever mais, pode nos enviar um e-mail através do podcast caravelabrasileira@gmail.com.
E todos esses detalhes estão disponíveis na descrição do episódio, assim como as redes sociais da Caroline. Vocês podem ir lá conferir o conteúdo que ela cria no Instagram.
E é sempre bom lembrar que todos os nossos episódios são editados pela Gabriela Sasso, cujas informações de contato serão na descrição do episódio e no post do nosso Instagram.
E o Caravela é hospedado e distribuído para todos os agregadores em apenas alguns cliques com o Spreaker, que é a solução mais fácil e profissional para colocar um podcast no ar.
É isso aí, pessoal. Até o próximo episódio.
Até, tchau!
Tchau!